Compreender o conceito de moda é importante para entender também o termo Fashion Law, que surgiu em 2010 no instituto que leva o mesmo nome nos Estados Unidos, ligado à Universidade Fordham de Nova York, e ganhou o mundo. Com essa difusão, surgiram também os conflitos ligados à moda e ao design, como os direitos autorais, a propriedade industrial e ainda a chamada trend dress, ou no bom português, concorrência desleal. Além da concorrência parasitária, que conhecemos bem como as imitações que fazem tanto sucesso no Brasil. O que muitos esquecem é que existem as leis para proteger as criações originais, que devem ser rigidamente observadas e seguidas. A professora Juliana Domingues, que coordena o grupo de estudos sobre Fashion Law na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, diz que, para compreender melhor os efeitos dessas leis, é fundamental entender os conceitos de trend dress e aproveitamento parasitário, no exemplo do vermelho da Louboutin.
É justamente pensando nessas características da indústria. Quando nós pegamos casos específicos, isso fica bastante evidente, né? O caso, por exemplo, da sola vermelha do Louboutin é um caso que foi judicializado em vários lugares do mundo. E se nós entendermos, né, que o uso da cor é uma exclusividade, sem entender o que isso significa dentro do contexto do processo criativo, a discussão ela fica muito esvaziada, inclusive do ponto de vista jurídico, né? Fica muito difícil você comprovar alguma coisa sem entender a característica específica desse produto. A criação de áreas específicas, e no Brasil nós temos isso bastante fortalecido, nós temos na Faculdade de Direito, né, dentro do campus da universidade, na USP, um grupo de pesquisa que já trabalha com temas de fashion law há 5 anos, vamos ter até um evento comemorativo no dia 18 de outubro, mas nós temos outras faculdades que também criaram centros de pesquisa e de estudo que visam também traçar, né, os aspectos centrais dos desafios do direito da moda no Brasil. Então, nós temos isso na GV, temos no Rio de Janeiro, temos um trabalho sendo feito dentro da própria OAB, na OAB São Paulo, tem uma comissão de direito da moda, muito bem conduzido. Nós já temos uma pós-graduação em Fashion Law em São Paulo, também numa outra faculdade que é uma referência na área da moda. Então, eu acho que, na verdade, primeiro foi identificada uma demanda, né, uma demanda específica do mercado, e posteriormente o direito vem socorrer essa demanda. Como no Brasil nós não temos uma legislação específica traçada para a indústria, o que nós também vemos acontecer em outras indústrias que são muito particulares, como a indústria farmacêutica, né? Quando a gente fala de indústria farmacêutica, você também tem uma série de leis que vão tratar dessa indústria e não necessariamente uma lei única. Então, no caso do Fashion Law, a criação mesmo se dá para atender uma necessidade da indústria, dos criadores, da proteção do processo criativo. Acho que nós devemos muito isso também à divulgação hoje das criações, que é quase imediata, né? Se antigamente uma coleção era lançada em Paris e chegava no Brasil meses depois, hoje é automático. Nós temos as funções que as redes sociais desempenharam de uma forma também a criar essa demanda para o mercado jurídico.
Professora, quando os estilistas e os designers de moda devem se preocupar com os direitos autorais?
Esse é um tema bem sensível, porque, em geral, quando nós conversamos, né, nós da área do jurídica, com os designers, estilistas, com os criadores, claramente fica evidente que eles nunca se preocuparam com questões jurídicas, né? Eles estão muito, muito mais preocupados com o processo de criação. E hoje, devido à grande disseminação de informação, principalmente em redes sociais, o papel de blogueiras que não existiam antigamente, já lançando tendências imediatas, eles começaram a se preocupar muito mais, né? Como que eu posso proteger a minha criação? Então, esse diálogo mais próximo com os criadores, né, com aqueles que realmente são os que criam inovações na indústria e que buscam proteger a sua criação, começou a crescer bastante nos últimos 10 anos. A recomendação que nós sempre damos quando nós estamos dialogando com esses criadores é que essa preocupação surja já no processo de criação. Depois que aquele processo criativo ele já é lançado e ele é imitado de uma forma que viole a legislação, né, ou que de alguma forma impacte nesse processo de produção, é muito difícil, ainda que você consiga uma punição, né, o direito também busca essa punição, de tentar de alguma forma punir aquele que faz uso indevido, né, aquele que tenha o aproveitamento parasitário, a concorrência parasitária, vai lá e pega a ideia de um criador e replica. Então, o direito tem os seus mecanismos para você conseguir uma punição. Mas, às vezes, não é só isso que é suficiente, né? Na verdade, nós temos que pensar num processo preventivo. Então, o que eu acho que mudou bastante o conceito de você ter um direito voltado, né, para a moda, de ter a criação do Fashion Law, ele realmente é muito importante nesse sentido de conscientização de que o direito ele não serve só para uma reparação posterior, ele serve também para prevenir que essas situações ocorram. Então, eu acho que esse é um fator muito importante decorrente aí da criação dessa área no direito.
Nós ouvimos a professora Juliana Domingues, que coordena o grupo de estudos sobre Fashion Law na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Júlia Gracioli, da Rádio USP Ribeirão.